WhatCast, o seu podcast retro gamer.
Atari anuncia o seu mais novo produto.
Vazamento de fotos da Nintendo agita o mercado de games nessa semana.
Warp Zone revela o seu próximo lançamento.
O futuro da BGS está tão incerto quanto o remake de Final Fantasy VII. Essas notícias e muito mais agora no Warpcast Notícias.
Atendendo a pedidos de muitos saudosistas, a Atari acaba de revelar o lançamento do Jaguar Mini. Ele contará com clássicos que a gente não conhece e será lançado em 2019. Seu preço estará na faixa dos $75.
Vaza protótipo de óculos de realidade virtual da Nintendo. Temos mais informações com o nosso correspondente internacional, Sidney Rodrigues. É com você, Sidney.
Um funcionário da Nintendo postou em seu Twitter fotos do que seriam o novo óculos virtual da Nintendo. O mais curioso é que aparentemente existe um encaixe nos óculos para colocar um dispositivo, exatamente do tamanho de um Switch. Também podemos ver uma foto onde Joy-Cons são utilizados como controles desse dispositivo. Curiosamente, a Nintendo havia registrado uma patente de um dispositivo muito similar há um ano atrás. A Nintendo não quis se pronunciar quanto às imagens, mas o que tudo indica é que a Nintendo quer revolucionar também o mercado de realidade virtual. De volta para você, Oda.
Após muitos problemas nessa última edição da BGS, Marcelo Tavares anuncia o fim da maior feira de games da América Latina. Aparentemente, muitos dos convidados internacionais não compareceram à feira. Isso fez com que uma boa parte dos visitantes se revoltassem e começassem a destruir os estandes das empresas locais.
E temos um furo de reportagem. A galera do Warp News teve acesso exclusivo a documentos da Warp Zone e foi descoberto que o próximo projeto da casa será o Essential Battletoads. Se você é fã da série, fique ligado nas nossas redes sociais. É só colocar /WarpZoneME e nos acompanhar no Twitter, Facebook e Instagram. Uma boa noite e um ótimo final de semana.
Boa noite.
Você está ouvindo Warpcast, o seu podcast retro gamer.
É muita notícia falsa nessa internet de meu Deus, né? Não dá pra saber em quem acreditar. E no mundo dos games isso não é muito diferente. Eu sou o Oda, e para desmistificar muitas dessas notícias, hoje contaremos com a dupla mais atualizada do mundo dos videogames, JP Moraes e Sidney Rodrigues, do Warp News.
Ué, beleza? Pô, muito obrigado aí pelo convite, cara. Pô, vou adorar participar aqui desse episódio aí tão especial, né? Sobre essas notícias aí que a galera cria, os outros acreditam, replicam e depois vira uma loucura pra desfazer.
E aí, pessoas? Beleza? Sidney Rodrigues aqui na área e Half-Life 3 confirmado.
É o que eu disse anteriormente, né? Isso aí não é uma notícia, aí é um sonho, né?
É um sonho. Delírio coletivo isso aí.
Galera, em meio de tantas notícias falsas que a gente vem observando por aí na internet, né? Acho que isso vem se tornando uma constante. Não poderia deixar de fazer um programa especial sobre as fake news no mundo dos games, né? E só pra começar aqui, eu acho que a mais clássica, a que eu me recordo, e a que posteriormente até virou verdade, é a do Shang Long do Street Fighter. Não sei se vocês se lembram dessa notícia aí.
Cara, lembro sim. Lembro muito mais porque foi veiculada em revistas, né? Sabe aquelas coisas que os caras criam só de sacanagem? Pra você ter que fazer 1 milhão de coisas e coisas impossíveis pra conseguir jogar?
Exato.
Era um lance louco demais, cara. Pior que os caras colocavam imagem, né? É muita covardia.
E quem criou essa notícia aí, se não me lembro, foi a EGM na época, a revista.
Então, mais ou menos, né? Porque assim, quem criou mesmo foi quem traduziu o jogo errado, né?
Ah, é verdade,
Eles abriram a possibilidade da galera interpretar errado. Porque os caras traduziram errado lá o japonês.
O Ryu falava, você tem que...
You must defeat Shen Long.
Você deve derrotar o Shen Long, né?
Você tem que derrotar o Shen Long pra ter uma chance. Mas na verdade ele fala My Dragon Punch, no soco do dragão, que é o Shoryuken.
O Shoryuken, né?
Shoryuken!
O famoso Shoryuken. Mano, que bagunça, velho. Que bagunça. Na minha época, né, as notícias não corriam tão rápido assim. Mas eu lembro quando a gente tava jogando Street Fighter 2, meu, já tinha um rumor nos botecos aqui, cara. O que, que os caras falavam? Meu, você tem que terminar o jogo dando perfect em todo mundo e você vai lutar contra o mestre do Ryu. Mano, a galera ficou maluca, né? Falou, pô, Shang Long, pô, como que é? E a gente começava a imaginar, né? Falou, pô, o cara deve ser mó apelão, pô, o cara deve soltar duas magias, era esse tipo de coisa, cara. E o engraçado é que aí no Street Fighter 4, eles colocaram o... Como que é mesmo o nome do mestre dos caras? Gouken?
É, Gouken. Não, Gen, né? Gen.
Não, o Gen, ele é mestre do Akuma. Então, acho assim, muitas dessas fake news acabaram se tornando verdade com o tempo, né?
É. Às vezes por zoeira, né? E outras vezes por entrar mesmo na história, fazer um pouco de sentido. Mas o cara, lá fora, mais como uma pegadinha, né? De tipo 1º de abril, né?
Exatamente.
E aí se espalhou, o pessoal trouxe a notícia como sendo verdadeira, né? Não pegou a zoeira da parada.
Ah, e como eu disse, antigamente a gente não tinha essa velocidade de informação, né?
Ah, sim.
Então, por muito, muito, muito tempo a gente acreditou nisso, cara. De que dava pra jogar contra ele.
2018, que dá pra você pesquisar se a parada é fake news ou não no Google. O pessoal não pesquisa, ainda cai, você imagina em 1900 bolinhas, né?
É verdade, cara, é verdade. Outro jogo que eu me lembro que era um fake e depois ficou tão bom o fake que se tornou realidade foi o Mundo das Vacas no Diablo 2, né?
É verdade, cara. Lá no Diablo 1, do lado ali do primeiro lugar que você conseguia entrar, né? Que é aquela igrejinha ali do lado do cemitério e tal. Tinha uma vaca, né? Que dava pra você clicar e ela só mandava aquele mu. Pô, aí a galera começou a criar lenda, cara, de que tinha uma fase que você só derrotava a vaca, cara. Sabe? Pô, dos mais diversos modos. Você ativava ela, o pessoal inventava. Caraca, isso também era uma outra loucura.
E logo depois, né, no 2, eles lançaram realmente o Mundo das Vacas, né?
É, mas a Blizzard é fogo, né? A Blizzard é mais da zoeira, né?
É verdade.
Já era até um pouco esperado que um dia isso acontecesse. Parando pra pensar assim, né?
Tem notícia que faz tanto sucesso, que é mentira e faz tanto sucesso, que como eu disse, ela se torna verdade depois, né? A própria desenvolvedora do jogo acaba colocando o seu toquezinho especial ali pra fazer com que essa fake news se torne verdade.
Uhum.
No Diablo, foi no Diablo 3 que eles colocaram os unicórnios, não foi?
Caraca.
Não é?
Unicórnio, cara. Eu zerei o 3 e não lembro disso, não.
Putz, eu acho que tem, cara. Tem a Terra dos Unicórnios lá que você entra.
Cara, mas não duvido de nada, cara.
É uma parada assim, cara. Eu lembro que no 3 foi uma rebuliço também. E já. Eu acho que seguindo a onda da vaca, eles meteram a tela dos unicórnios lá.
Caraca, cara. Fantástico, cara. Parabéns pra equipe da Blizzard.
Mas olha, tem, claro, o mito que acaba se tornando verdade, mas tem verdade que durante muito tempo é tratada como mito. A maior mito e lenda do videogame, acho que da história dos videogames, é a história dos cartuchos enterrados do ET, né?
Putz, é verdade, cara, bem lembrado.
Cara, que louco, cara, é isso, né? Que louco. Todo mundo considerava como historinha já e até que teve aquele... O cara conseguiu um financiamento, né, pra poder fazer as escavações e tal, né?
É, em 2013 pra 2014, sim, mas só pra ambientar todo mundo, acho que todo mundo já conhece, mas pra ambientar a galera, existiu o jogo do ET,
infelizmente,
baseado no filme ET, para o Atari, que era um jogo muito, muito, muito mal feito, assim, um jogo efetivamente quebrado, que você não conseguia jogar, só que os caras botaram tanta grana e fizeram tanto cartucho que eles estavam apostando que iam vender muito. Sei lá, eles criaram... Estima-se que eles botaram no mercado mais de 4 milhões de cartuchos e venderam 500 mil. É, e eles ficaram com os outros 3 milhões e meio armazenados, né? Tendo que bancar os custos de armazenagem desses cartuchos que jamais seriam vendidos, né? E aí a solução deles foi comprar um terreno lá no Novo México, no deserto, enterrar tudo, cara, e enfim, jogar cimento em cima. Enfim, isso era em 83. Pra dar fim nos cartuchos, porque eles não tinham o que fazer. Eles não conseguiam vender e tava muito caro manter aquilo guardado.
A questão é, pra guardar ou descartar era mais caro do que eles enterrarem.
Isso, era muito mais caro.
E aí, cara, sempre rolou, e aí ficou sempre rolando essa história de que não, porque o pessoal enterrou os cartuchos do ET, tá lá no deserto
e ninguém
tal,
acreditava,
e a empresa...
né?
É, porque a empresa nunca confirmou, cara. A Atari ficou quieto, falou, não tem nada disso não, tá maluco. Então, eles sempre deram uma de João sem braço e, cara, a galera ficava louca atrás disso. Até que um dia a galera conseguiu mapear mais ou menos ali onde era e tal. É, e aí um documentário feito pela Microsoft, olha só. A galera foi lá para desenterrar. Eles começaram a desenterrar os cartuchos que estavam lá desde 83. E aí encontraram muito cartucho de ET e alguns cartuchos de Pac-Man também. 5 milhões de cartuchos de Pac-Man.
Caraca, do Pac-Man eu não lembrava disso, não.
Não, então, mas tinha outros cartuchos também. Tinha outros cartuchos que eles colocaram ali, aproveitaram a... Acho que aproveitaram, né, o plano que fizeram pra eles de aterramento. Falaram, vamos colocar mais os joguinhos aí que tá sobrando.
Então, mas aí foram em menor escala, entendeu? Porque assim, porque os caras... Eles produziram muita coisa, né? Porque assim, por mais que eles tenham vendido muito Pac-Man, ainda tinha 5 milhões encalhado.
É muito jogo, cara. Muito
cartucho,
é muito jogo.
Pois é.
O que justifica esse tanto de cartucho... Foi o filme na época, né? Eles quiseram lançar no mesmo ano, no Natal. E aí, tipo, falou assim, meu, a gente tem que fazer um jogo do ET, jogo do ET. Aí pegaram aquele cara pra fazer o... Puta, coitado lá, mano.
Coitado. Ele que carrega o estigma, né,
cara? É, ele fez um puta jogo bom, cara. Aquele de tiro do Atari, eu não lembro qual que é o nome. Ele é um puta desenvolvedor. Só que, meu, jogaram no colo dele e falaram assim, meu, aqui, ó. Tó, faz o jogo do ET aí, que vai ser sucesso. Ah, beleza, no Natal do ano que vem, não. Natal agora. Você tem 4 semanas pra fazer. É por isso que saiu daquele jeito. Poderia ser o melhor desenvolvedor de jogo do mundo, cara. Não ia conseguir. 4 semanas? Não dá, né?
Não tem como.
Enfim, mas acabou sendo um fracasso total e os caras resolveram enterrar cartucho. O que tornou o jogo muito mais famoso do que o próprio fracasso dele, né? A lenda do jogo é muito mais famosa do que o próprio jogo em si.
O jogo em si é uma porcaria, né? Vamos falar a verdade. Eu joguei, eu lembro da minha... Eu lembro... Tipo, eu não joguei, tipo, depois de... Eu joguei na época.
Caraca.
Quando lançou e tal, não sei o quê... É quando eu tive meus primeiros contatos com o Atari, cara, eu não conseguia jogar, eu não entendia merda nenhuma que tava acontecendo no jogo. Aí você andava com o ET, caia no buraco e era aquilo. Eu falei, mano, e aí? Cadê o negócio? Putz, cara, foi frustrante.
Cadê o tendo o cestinho da bicicleta? Cadê o dedo acendendo? Pra curar o Elliot.
Pois é, cara.
Não tem.
Cadê
A Drew Barrymore.
É, cadê a Drew Barrymore lá no Atari, porra?
Botando...
Não tinha nada.
Botando batom no ET. Não tem.
No ET. Vestindo ele de mocinha. Era isso que a gente queria ver no jogo, pô.
Que droga é essa?
ET, telefone, minha casa.
Ai, meu Deus, tá falando.
Minha casa.
Na onda dos consoles mini, Tectoy anuncia Zeebo Mini.
Um outro consenso, pra todo mundo que foi criança e jogou videogame, era de que videogame estragava a televisão.
Putz, cara, que eu ouvi disso daí na minha infância, cara.
Mas não tem os casos de, tipo, até hoje em dia, alguns monitores que ficam muito tempo na mesma tela, pode dar, tipo, uma queimadura e tal, e ficar
então,
a imagem?
Lá. Isso que eles chamam é um problema chamado burning,
uhum.
Que é quando as imagens estáticas durante muito tempo, elas fazem o fósforo, o fósforo dos pixels queimar, porque tem fósforo na composição da tela. Só que essa tela, só que a tela que usa fósforo é TV de plasma. Ou os antigos monitores de fósforo verde. Não sei se a galera chegou a usar esses monitores.
Eu usei.
Eu usei também.
Esses aí podiam manchar também. Mas quem usava fósforo na composição era TV de plasma. E ficava um fantasma na tela. Ele marcava a tela em diversos pontos. Isso não, nunca foi um problema nas TVs de tubo, por exemplo, que a gente usou. E nem LCD, nada disso. Eu, pelo que eu sei, a LED tem uns probleminhas, mas já tem tecnologia anti-burn-in nela embutida também. Inclusive, você compra TV já com garantia anti-burn-in e tal, eles garantem que não vai acontecer, não.
É, tanto que algumas TVs, quando você fica um tempo sem operar ela, né, mexer e tal, ela percebe que você não tá assistindo nada, ela pega e entra, tipo, num modo de proteção de tela mesmo, né?
Sim, sim.
A minha mesmo faz isso daí, cara. É meio veinha, mas ela faz isso daí, cara. Você fica um tempo, tá no mudo, alguma coisa assim, passa um tempo, ela só apaga a tela e fica assim, o símbolo da marca
se mexendo,
se movimentando.
Né?
É, isso aí.
E o protetor de tela do Windows foi criado por causa disso, né? E o nome é realmente pra proteger a tela, né, cara?
Proteger a tela, cara.
Até porque é uma tela estática, né? Fica os iconezinhos ali parados, mó tempão, né? Papel de parede, então é complicado.
Então, mas é uma loucura, cara. Porque acho que é só porque as pessoas queriam, porque não ia acontecer com o CRT.
Entendi.
Essa que é a questão.
A questão é a seguinte, cara. Com certeza sua mãe queria assistir a novela na época.
Ah, sim.
E o seu pai queria assistir o jornal. E fala, moleque, sai daí, vai estragar a televisão, esse negócio.
Ou pra você estudar também, né, cara? Não ficar tantas horas no videogame.
Eu tenho uma segunda teoria, cara. Ah. Eu acho que essa porra foi inventada por algum moleque que queria uma televisão só pra ele. Sei lá, os pais tinham dinheiro, alguma coisa assim.
Só pra ele poder estragar a dele, em vez de estragar dos outros?
Não. Assim, tipo assim, os pais deviam ter uma TV grande na sala, aí, ó, pai, isso aí estraga a TV. É melhor você comprar uma TV só pra mim. Que aí, se estragar, estraga a minha.
Muito sagaz, hein?
Pô, pior que eu ganhei uma televisãozinha quando era moleque. 14, preto e branco.
Aí, tô falando, cara. A gente sempre ganhava uma TVzinha de 14 pra jogar videogame.
Uhum. Eu jogava numa dessa também, uma vermelhinha,
caraca.
Cara.
Tinha aquele botãozinho, né, que tinha que ser tec,
o selector.
Tec, tec. É, que aí tu dava aquele beliscão do seu Madruga, né? De uma vez só, né?
no próprio seletor tinha um disquinho atrás que você ia sintonizando. Então você colocava no canal, vai, jogar no canal 3. Colocava no canal 3, a imagem não tava muito boa ainda.
Você dá uma girada.
Aí você ficava mexendo lá, puta, cara. E a minha TV é foda, porque era da minha avó, ficou com um problema e ficou pra mim pra jogar videogame justamente pra não estragar as outras TVs da casa. Que no caso era uma só. Ela tinha um problema seríssimo, cara, que ela, o controle dela de vertical e horizontal, que ficava aquelas faixas, tava quebrado. Então eu tinha que ficar esmurrando a parte de cima dela pra voltar a imagem.
Caraca, né?
Porque senão ela ficava toda distorcida. Mano, eu sentei muito naquela TVzinha pra poder voltar, cara. Era cruel, assim. Toda vez que eu queria jogar o meu Atari Master System, era um parto. Uma outra fake news, né, sobre o videogame é que eles deixavam as crianças burras, né? Que atrapalhava no estudo mesmo.
Não sei se isso é fake news não, cara.
Ai, que burro!
Na verdade, o moleque não estudar, a consequência das horas que ele passa no videogame. Mas emburrecer, não, cara. Eu acho que é o contrário. O videogame, ele estimula a inteligência, a percepção, capacidade de desenvolver problemas, encontrar soluções, sabe?
Não, mas é verdade. Tem uma pesquisa que foi realizada aí um tempo atrás que diz que, na verdade, estimula a criança, né? A ir bem na escola, tal, a sua parte cognitiva, tudo mais, de raciocínio. E até indicam alguns... Hoje em dia eles se indicam até alguns jogos pra você jogar justamente pra você melhorar suas habilidades intelectuais e tudo mais, né? Eu vou deixar um link aqui da pesquisa. Acho que foi numa universidade lá da Espanha, cara, que os caras fizeram esse estudo e eles comprovaram que videogame não deixa a criança burra, mas sim ajuda ela no processo educativo.
É, então, ajudar quando ela estuda, né? Se a criança larga os estudos e só joga videogame...
Não, mas, pô, aí tu tá atribuindo ao videogame o emburrecimento da criança? Não pode, cara. Na verdade, por ela não estudar, né?
É verdade. É a mesma coisa que você falar que a galera sai matando todo mundo aí porque joga muito jogo de tiro, né? Outro mito.
É verdade, é verdade.
Desmistificar aqui que não tem nada a ver, né?
Pelo contrário, cara. Eu vou te falar. Eu provavelmente não agrido pessoas na rua porque eu sempre me desestresso um pouquinho no GTA V.
Faz todo sentido, cara. Porque você vai lá, se libera toda a sua frustração no videogame e depois você tá novo em folha pra encarar a sociedade.
Mas, cara, a gente é de uma época que se fazia muito sensacionalismo com isso também, né? Por exemplo, os Estados Unidos sempre teve muito problema o pessoal pegar em arma e meter o louco e atirar em todo mundo na escola, sabe? Fazer esse tipo de atentado.
Infelizmente.
É. E aí, vamos investigar a vida do garoto. Ah, ele jogava Duke Nukem, saca?
É, mas é isso mesmo.
E todo mundo jogava Duke Nukem.
Pois é. Imagina todo mundo pegando uma arma e atirando em todo mundo naquela época.
É, aí o pessoal atribuía isso, cara. Deu muito problema, assim, de pais tirando jogo de tiro de filho e tal, sabe? Até mesmo jogos de luta, né? Como Mortal Kombat, que tinha bastante violência e tal. Os pais ficavam meio com o pé atrás de liberar, né, aquilo pra criança.
É, com razão, né? Porque às vezes seu filho arrancando a cabeça dos outros no videogame, é meio preocupante.
Eu não vejo nada demais arrancar o coração do peito da pessoa ainda batendo, pingando sangue. Eu acho super normal.
E atropelar umas velhinhas com um carro, igual o Carmageddon.
Cara, também era demais, né, cara? Os caras também pedem, né? Carmageddon também é demais.
Tá aí o Thor Batista que não deixa essa fake news morrer, né?
Kano wins. Flawless victory fatality.
Sega anuncia novo console para a nona geração.
Cara, tem uma que eu separei aqui, que eu tentei fazer, cara. Era de como encontrar o Mew debaixo do caminhão no Pokémon Red e Blue, cara.
Caramba, eu ouvi falar dessa história aí, mas é que eu não jogava muito Pokémon na época. Mas como é que é? Como que é a fake aí?
Então, era o seguinte, tinha um lugar ali, que é uma cidade chamada Vermilion. E ali dentro, você conseguia andar através de um pier e entrar nesse barco. E ali tinham várias batalhas, uma parte da história que se desenrolava ali dentro. Só que quando você terminava de falar com o capitão do barco, depois enfrentava o rival lá, o Gary, né? E aí quando você saía do barco, o barco ia embora e aquela zona ali ficava fechada. Você não tinha acesso. Acabou, nunca mais você voltava ali no jogo. Só que tinha um macete, se você perdesse uma luta depois de conversar com o o capitão, o barco não partia. Então o barco ficava ali e a zona ficava liberada. Então o que, que o pessoal inventou? Que mais pra frente, quando você pega uma técnica chamada surf, que permitia que você nadasse, você poderia sair do pier e ir nadando, e realmente tem um caminhãozinho ali, o pessoal falava que tinha um mil ali embaixo, que você tinha que dar não sei quantas voltas nadando, não sei o quê. Sabe aquelas histórias que o cara inventa? Tipo do rio, que tinha que fazer mil coisas diferentes?
Uhum.
Pô, e o otário aqui ficava tentando, cara, e não era nada, cara. Era só cenário, porra, do caminhão, isso aí era uma forma de você quebrar, né, o gatilho da ação, né, você morrer ali dentro e, cara, horrível, cara. Mas eu perdi muitas horas procurando esse mil ali embaixo.
Nossa, e quem não perdeu horas tentando fazer essas fake news aí que a galera fazia, pô,
também,
né,
cara?
Puta, mano, muito tempo perdido tentando liberar o Luigi, por exemplo, no Mario 64.
Pô, cara, pode crer. Mas esse mito do Luigi apareceu porque tinha um Yoshi numa beta, não tinha no Mario 64?
Putz, agora eu não lembro, cara. Agora eu tô confundindo com o Mario Odyssey, que você pega o Yoshi lá em cima do castelo. Agora eu não lembro que é verdade e que é mentira, mano.
É, eu não sei, os ouvintes podem corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que em alguma parte de alguma beta ou alguma coisa assim apareceu o Yoshi, sabe? Depois foi retirado do jogo. Aí o pessoal começa a criar, né, cara? Pô, se tem Yoshi, tem Luigi, tem tudo, né? Cara, tem uma mais recente também que... Cara, essa eu adorei, cara. Essa história ficou muito legal. Que, não sei se vocês jogaram Sonic Mania, mas na Flying Battery Zone desse jogo, tem um chefão, um Robotnik, que tá dentro meio que de uma aranha, né? Que você tem que segurar num negócio giratório ali, um mastro, e pum, se soltar pra bater nele e tal. E ali, cara, o Dr. Robotnik, ele tá de cabeça pra baixo, né? Aparece o rosto dele de cabeça pra baixo dentro dessa aranha. Cara, os caras inventaram que, na verdade, era uma sobrinha dele chamada Egget. Porque se você pega a imagem dele de cabeça pra baixo, cara, parece uma menininha, cara. Eu vou até mandar pra vocês isso, cara.
Não, peraí que eu vou ver agora. Peraí, mano. Egget.
Sensacional. E os caras começaram a inventar, cara.
Mano, já tem imagem dela, cara. Desenhada, velho.
Sou mais a Bozete, hein?
Sou mais a Bozete também. Caramba, olha, velho.
E se você olhar, cara, tu fica meio hipnotizado, né, pela imagem que os caras criaram, você começa a ver mesmo a menininha, né?
Caramba, é pior que é, ó. Eu abri uma imagem aqui que é uma menininha mesmo, cara. Caramba.
E essa lenda ganhou tanta força, o pessoal comentou tanto, assim, né, que eu não duvido que esse personagem apareça em breve, cara. Eu acho que isso aí tem muito potencial, igual o lance da vaca e tal.
E a SEGA precisa fazer tudo que é possível pra não falir, né, cara? Sempre.
Ah, então, não. É porra, como é que quica esse cara daqui, Oda? Porra.
Então, já que ela não tem mais boas ideias há um tempo, ela tem que ser pegar as boas ideias dos outros. SEGA!
Falando em Sonic, teve uma que ficou bem famosa na minha época, na época do GameCube, que era pra liberar o Sonic e o Tails no Super Smash Bros. Melee. Cara, não dá nem pra entrar em notícia por notícia, porque eu acho que uma das maiores sagas de fake news foi entre Mario e Sonic, né?
Uhum.
Putz, o que eu ouvia na minha infância de que dava pra pegar o Sonic no jogo do Mario, o Mario no jogo do Sonic, que ia ser lançado um jogo dos dois juntos. Nossa, cara, o que eu ouvia dessas notícias, cara, eu acho que não dá nem pra classificar em uma só, né? Mas se vira e mexe, tinha uma notícia dessa sobre o Sonic e o Mario. E essa do Super Smash Bros. Melee, os caras falavam que você tinha que derrotar, sei lá, 20 inimigos naquele modo Cruel Melee pra conseguir liberar eles e tal. Aí você liberava o Sonic e o Tails também. E aí aquela coisa, né? Todo mundo corria pra casa, ligava o GameCube e perdia o final de semana inteiro tentando liberar os caras do jogo, sendo que era mentira.
Nunca é zerar no modo easy, né, cara?
Nunca, nunca.
É sempre no sobrevivente, modo difícil, 30 lutas dando de perfect. Sempre lance
é sempre
dele.
Uma coisa bem mirabolante, né, cara?
Rede Globo apresenta Profissão Perigo.
Street Fighter 6 será lançado completo e não terá nenhuma DLC.
O Sidão tinha falado de notícias que eram verdades, mas que a gente achava que era mentira. E eu lembrei de uma aqui, cara, que era fazer o carro da partida na fase bônus do Street Fighter 2, cara.
Caraca, cara, essa eu nunca ouvi, não.
Naquela parte de você chutar o carro, aí você podia andar nele?
Isso, naquela parte que você quebrava o carro, você conseguia ficar atento. Sabe quando você dá a partida no carro e ele não pega porque a bateria tá fraca?
Uhum.
Fica... Você conseguia fazer isso. É lógico que era um glitch do jogo, uhum, né, mano? Mas era verdade. Eu lembro que os moleques falavam assim, mano, dá pra fazer o carro da partida aí? Eu falei, não, aqui da partida.
Então, mas nessa parte você não. Então, mas na parte. Mas nessa parte você não tem ação.
Eu vou chegar lá. Os caras ficavam falando assim, na minha época. Pô, dá pra fazer o carro da partida e não sei o que, não sei o que. Eu falei, mano, como? Não, porque eu vi o cara fazer lá no centro.
Caraca,
porque...
esse eu vi, o cara é fogo, né, cara?
Lá no centro de São Paulo, lá na 7 de abril, porque lá tinha, na época tinha muitos fliperamas, uh-huh, né? E os caras estavam jogando, os caras deram partida no carro, só que o carro não pega. Caramba, não é possível. E a gente falou, meu, é mentira. Aí, meu, anos depois, muitos anos depois, eu vi um cara postando um vídeo fazendo isso. E como é que faz, cara? Parece que você tem que quebrar o carro até um certo ponto.
Uhum.
Não é mentira, tá? Uhum. Eu vou deixar o link aqui no post pro pessoal ver.
Tem que ganhar todas as lutas de Perfect? O que mais? Fala aí.
Não, eu acho que é menos difícil do que isso. Você quebra o carro até um certo ponto. Com quem? Eu vi fazendo com quem?
Com quem
o cara... Exato, com ele mesmo. Ele pulava em cima do carro dando uma voadora e emendava um Rory. Aí o jogo travava.
Caraca.
Aí, então, aí você... Tinha que desligar a máquina, não tem jeito. Você desliga a máquina e volta a jogar, porque é um glitch.
Uhum.
Você tem um ponto certo ali que você dá um chute e puxa um Rory, que ele vai ficar, tipo, batendo no carro.
Ah, aí fica como se tivesse...
E aí fica junto. Parece que dá aquele pau e parece que o carro tá tentando pegar, tá ligado?
É.
Mano, quando eu vi, eu não acreditei, cara. Puta, eu bati no teclado e falei, puta, eu não acredito, mano. Eu não acredito que isso é verdade, velho. E aí eu já vi outros caras fazendo com a Honda e tudo mais. Dá pra fazer esse glitchzinho aí. Eu vou deixar aqui no link e o pessoal vê.
Cara, você falou do Ken. O Ken, ele ganhou esse nome Ken Masters aqui no Ocidente por causa do boneco Ken da Barbie e tal, porque... Você imagina, né? Pai, eu quero o boneco do Ken. Não, vó que é demais, né? Vó, eu quero o boneco do Ken. E aí veio o Ken da Barbie no Natal, o moleque ia ficar bolado, né? E aí criaram esse sobrenome, Ken Masters e tal. E a galera dizia que Ken era um apelido. E na verdade o nome dele era Kenneth Masters. Olha aí.
Essa caramba, ia ser pior ainda,
fake news.
Meu, mas ia ser pior ainda. Você imagina, porque tem essa, né? Porque lá no Japão, que nem o Balrog é Mike Bison.
Aham. Uhum.
Mike Bison. Pô, pra fazer Estados Unidos já ia ser embaçado por causa do Mike Tyson.
Uhum.
Aí os caras mudaram os quatro mestres, tem toda aquela história. E aí, puta, ainda vem com o Kennedy Master, velho? Pô, o nome do presidente? Não, mano, muda isso aí.
Não é nem Kennedy, imagina como é seria. Kenneth.
Ah, Kenan.
É K-E-N-N-E-T-H. Kenneth.
Caramba, mano, aí ficou mais bizarro ainda.
Cara, já pensou Kennedy Masters? Ia ser maravilhoso.
Puta, ia ser cruel, né?
Inclusive, dá pra aproveitar aqui pra contar também uma outra coisa que eu achava que era lenda, até o dia que eu vi que é verdade.
O quê?
Que é o side-scrolling de Street Fighter, cara. Eu fiquei muito chocado com essa porra.
Ah, sim, eu já vi isso aí. Que é uma bela porcaria também, diga-se de passagem.
Qual side-scroller? O Street Fighter 2010, vocês estão falando?
Isso. É, cara. Esse mesmo.
Não tem outro. Só pode ser esse?
Não, eu tô... Já tava me preparando aqui psicológico, né? E é mais uma notícia sobre o Ken, né? Porque o personagem é o Ken Masters do futuro.
É o Ken.
Transformado em ciborgue.
Futuro, mano. Meu Deus do céu.
É muita loucura, cara. E mas é uma parada que eu queria que fosse mentira mesmo.
Seria melhor, né?
Tem notícia que a gente quer que seja mentira, mas é verdade, né? É o contrário. Essa história do nome dele, do Ken Masters também, o que eu já ouvi falar é que eles colocaram o nome do personagem como Ken, e aí a Mattel que falou, não, tira, teve algum problema com a Mattel, que eu acho que detinha os direitos da boneca Barbie, né? Algum negócio assim. E aí, só de sacanagem, eles colocaram no sobrenome de Master por causa do Masters of the Universe.
Uhum.
Que era a linha de brinquedos da Mattel.
E o Ken era igual o He-Man na época.
É, o cabelinho igual o He-Man.
Cabelinho.
Não, vai ser o Ken Master, porque é o Masters of the Universe.
Uhum.
Sei lá, a galera inventa cada... Eu não sei até que ponto que é verdade. Mas que é uma bela notícia.
Não, é... Então, cara, eu não sei, de repente, porque esse boneco que eu tô falando era feito pela Hasbro. Então, de repente, unindo essa história aqui que eu contei com a tua, dá a história verdadeira, talvez.
Pode ser, né? Ou então a gente caiu no mais uma...
Pode ser, pode ser também, pode ser.
E os defensores do universo. Eu sou Adam, príncipe de Eternia, defensor...
The King of Fighters, Fatal Fury e Art of Fighting ganharão reboots.
Cara, outra lenda que eu me lembro é da música Thriller no jogo Moonwalker do Mega Drive. Vocês lembram dessa notícia?
Lembro. Não, eu lembro do jogo. Joguei muito e, inclusive, a versão do Master System é a minha preferida.
Então, é mesmo, cara?
Porra, adoro aquela versão.
Legal,
cara.
Legal.
Mais do que a de arcade, mais do que a de Mega.
Cara, sempre diziam que, na verdade, a música daquela fase lá do cemitério, sabe que você tem que subir e vem zumbi dos dois lados no final?
Uhum.
Que a música dela, originalmente, era Thriller, sabe? E essa história ficou rolando por muito tempo. Ah, porque era assim que a música foi tirada, não sei o quê, assim, assado. E, cara, se não me engano, ano passado, acharam um cartucho lá da época do desenvolvimento, né? Da época do desenvolvimento, uma beta. E, cara, o música Thriller tá lá, sabe? E hoje em dia os caras já extraíram essa ROM e colocaram aí pra rolo na internet. Dá pra você baixar e testar. Né? Então, assim, mais uma história que ninguém acreditava mais que seria verdade. E se provou ser verdade, né? Aconteceu aí.
Caramba, mas é verdade mesmo?
É verdade, é verdade.
A música tava lá. Porque eu lembro que a música que toca é outra, né?
É outra, é outra, é. Foi substituída.
Eu vou até pegar o nome dela aqui.
Another Path of Me.
Isso, exatamente. É essa música. E eu gosto dessa música, eu sou fã do Michael Jackson.
É maneiro, é maneiro.
E eu gosto bastante dessa música. Só que eu queria ouvir Thriller na época.
É, Thriller bate mais com a pegada da fase, né?
Porra, lógico. Aquele clipe dele lá, meu, puta, super mega produção, os caras saindo da tumba, o zumbi dançando. Quando eu peguei o jogo, eu falei, mano, eu quero ver o zumbi dançando. Eu quero ver a galera dançando com Thriller, mas não era, né, mano?
Inclusive, cara, tem uma versão que os caras melhoraram todas as músicas da ROM, né? Colocaram músicas com qualidade melhor e tal. E também dá pra baixar aí pela internet. Só curiosidade.
Isso não é fake news, não,
não,
né?
Não, não, é verdade. Pode baixar.
Uma fake news também que eu lembro da época foi pra liberar todos os James Bonds do GoldenEye, do 64.
Cara, essa eu não ouvi na época não, cara. Mas tinha que fazer alguma coisa sinistra.
Na verdade, assim, não tinha uma parte lá que você colocava um cheat code?
Sim.
Eles chamavam de 24º cheat code, que era assim, eles tinham colocado no jogo esse esquema, só que no momento depois eles tiraram, eles não colocaram esse macete, que era o quê? Você colocava o cheat code, você podia escolher entre todos os atores que fizeram James Bond naquela época, até aquela época.
Tipo assim, Sean Connery, vamos lá.
Isso, Sean Connery. Sei lá, escolhia ele pra jogar.
Caralho.
Eu achei, puta, eu achava muito louco, né? E aí, pesquisando pra esse cast, eu descobri que tem um ponto, um pouco de verdade, né? Essa notícia aí. Os desenvolvedores pensaram mesmo em fazer isso, só que não foi feito por questão de direitos autorais de imagem dos atores.
Entendi.
O jogo ia ficar muito caro e aí não ia valer, né? Colocar essa brincadeira no jogo só pra satisfazer os desenvolvedores.
Já não era muito barato fazer jogo com 64, né? Já era complicado, então...
Pois é.
Tem outra lenda urbana do GoldenEye, que é, acho que é até mais famosa que essa, que é da tal Ilha Secreta, onde se encontra a Golden Gun.
A Golden Gun, puta, é verdade, meu. Isso aí é clássica, velho.
Você pegaria um barquinho pra ir numa ilha lá no final, na fase demo.
Mas a Golden Gun era só no multiplayer, não era? Dava pra você conseguir a Golden Gun no single player, não, né?
Essa é a lenda.
Ah, entendi.
Você podia ter acesso à ilha usando o Game Shark, você conseguia acessar a ilha. Mas não tem nada lá, então. Não tem Golden Gun no jogo mesmo.
É isso que é fogo, cara. Que fortalece a porcaria da fake news. É que, por exemplo, o cara fala, tem uma ilha lá na casa do cacete. Aí o cara vai e tem a ilha, sabe? Só que não tem.
E é sempre isso. É sempre isso, né? É sempre uma ilha, longe, um lugar que você tem que fazer. Aí você vê o negócio no jogo, você fala, puta, é isso, vou fazer. É igual pegar o Akuma no Resident Evil 2.
Puta, caraca, meu. Cara, isso é maravilhoso.
Saiu na revista, era outro trote de 1º de abril, né? Porque eu acho que dava pra você fazer o tofu, né? Você jogava com o tofu, lembra?
Sim, sim, isso é verdade, infelizmente.
Isso é verdade, isso é verdade. Aí o cara fala assim, meu, não é só o tofu. Se você fizer tal coisa, você vai jogar com o Akuma no Resident 2. Eu falei, não, vou ter que jogar com esse cara. Quem nunca quis dar Hadouken no zumbi, cara?
É verdade. Tempos depois, eles trouxeram a Jill pro Marvel vs. Capcom 2, né?
É verdade, é uma das minhas personagens favoritas do jogo, cara. Joguei muito com a Jill.
Cara, ainda falando um pouquinho de jogo de luta, né, já que a gente falou disso, cara, tem alguns jogos que foram lançados que a galera falou e eu não acreditei que fosse verdade, mas era. Quando falaram que existia X-Men vs Street Fighter, eu não acreditei, cara. Eu quase caí na porra. porrada com um amigo meu, porque ele insistia. Outro cara, Capcom versus SNK também era uma coisa tão inimaginável, sabe, aqueles dois universos ali que nem parecia verdade. A gente fica com o pé tão atrás, né, cara, com tanta história, principalmente em fliperama, que o pessoal conta, que a gente nem acredita, né, cara. Quando vê que é verdade, porra, é de ficar louco.
Não, essa eu duvidei, essa do... da SNK eu duvidei, eu só acreditei quando eu vi, eu falei, puta, não acredito. Eu acho que aqui saiu primeiro foi a da a versão da Capcom,
É, SVC, né?
Isso, que é, aí depois saiu a da SNK, que era nos padrões de The King e tudo mais. Cara, eu joguei demais esse jogo, cara, o da Capcom.
É muito
como
bom.
Como eu joguei, eu falei, putz, foi bem na época que eu trabalhava como boy, mas era boy interno, né? Então na hora do almoço, a gente corria ali aqui no centro de São Paulo, foi uma das últimas galerias de fliperama que restaram. Meu, eu comia rapidinho, pegava o meu passe, trocava por ficha, que é o bilhete do ônibus, uh-huh, né? Putz, cara, eu jogava demais, cara, e ficava aquela fila assim, caraca, do lado pra jogar. Maravilha. Era muito bom. Isso aí a gente não vai ver nunca mais, eu acho, né?
Dificilmente, cara.
A não ser que venha uma fake news aí, uma notícia aí, dizendo que a Sony vai voltar com os arcades e vai criar grandes galerias de jogos, né?
Apesar de que, assim, lá fora, Japão, por exemplo, aquele Pokken, que é o Pokémon misturado com Tekken, esse é o primeiro nos fliperamas, depois foi pro...
Não, peraí, que eu acho que você tá querendo me enganar de novo.
Não, cara.
Isso aí é mentira. Um Pokémon que é igual ao Tekken?
Que isso, cara? O Pokken?
Pokken?
Pokken é Pokken DX, cara.
Não.
Pokken
não.
É uma parada velha já,
tá? Não, acredito. Que isso, não. Eu vou ver, vou pesquisar,
pode
cara.
Pesquisar. Pokken. É Pokken Tournament, se não me engano, o nome do jogo. Ele saiu no fliperama e depois foi pro Wii U, se não me engano.
Mas tem pro Switch hoje já também. Tem pro Switch,
então. Não, tudo bem. Pokémon Tournament, porra, mas eu achei que fosse...
Não.
Eu achei que fosse um jogo do Tekken, né? Com os personagens do
Pokémon. Não.
Mas é, né, cara?
É uma skin, né?
Mas, cara, é a engine do Tekken mesmo, não é, tipo, só o nome que é parecido, não.
É um jogo de luta.
Então, mas ele usa a engine do Tekken, inclusive. Ele é feito em conjunto com a Namco, com a Bandai Namco.
Caramba, mano, eu não sabia disso não, velho.
Porradaria franca.
Olha, né? Só! Mas vocês jogaram esse jogo aqui?
Não. Eu não tenho, senão tem Switch.
Eu tenho ele no Switch. Legalzinho, cara. É assim, é pra levar na zoeira, é um jogo de zoeira.
Cara, tá vendo? Tem coisas que a gente não acredita que é verdade.
Aí, eu já parecia fake news, um jogo de luta de Pokémon estilo Tekken, né?
Tekken? não é possível, cara. Aí o tiozão aqui não aguenta, cara, porque... É tanta notícia que a gente não sabe no que acreditar, uhum. Foi o que eu disse.
Esse jogo ficou exclusivo por um tempo nos arcades lá no Japão, só depois que foi portado pro Wii U e hoje em dia tem no Nintendo Switch também. Mas eu não sei, né? Quem sabe no futuro não volta essas mods aí da máquina. Você tirar o bumbum da cadeira e ir até algum lugar jogar com os amigos.
Ah, isso é legal demais, cara. Não tem coisa melhor do que se chamar um camarada pra jogar do seu uhum, lado, cara.
Muito bom.
É isso, eu penso assim, cara. Multiplayer é legal, tem toda aquela comodidade, você joga com os caras de todo lugar do mundo, mas, puta, tá com seu camarada do lado, abrir aquela cerveja, aquele guaraná, seja lá o que você goste, e bater uma ficha junto, puta, não tem preço.
Dá aquele perfect no amigo, gritar na orelha dele, não tem coisa melhor, né, cara?
Não tem coisa melhor. Olha o que aconteceu, ó, essa semana a gente tava conversando lá no grupo, né? A gente tava falando, vamos jogar Street 5, lembra?
Uh-huh.
Vamos jogar Street 5, pra não sei o quê. Aí o Mano Beto pegou e falou, não, vamos aí, vamos dar uma jogadinha. Cara, eu peguei minha personagem principal e ele pegou uma secundária dele. Mano, aí eu ganhei. Mas o que eu queria mesmo era apontar na cara dele, falar, meu, chupa essa, segura essa Laura aqui. Era pra zoar. Uhum. E aí depois ele jogou com a personagem principal dele e eu peguei
a Chun-Li dele, né?
A Chun-Li. Meu, tomei um pau. Peguei o banco, eu tomei um pau que você não acredita. E aí eu imaginei ele pegando e apontando dentro da minha cara e falando, chupa essa e tal, não sei o quê. Aí, nos tempos de hoje, o que aconteceu? Ele mandou a mensagem e falou assim, poxa, Oda, parabéns, você joga muito bem com a Laura, blá, 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 blá. Eu falei, não, que isso, dispõe a você, você que já... Aí ficou aquela rasgação de seda. Se fosse presencial, não ia ser assim. Ia ser um xingando o outro, um zoando com o outro,
certeza.
Ia ser a melhor coisa, cara.
Esse meu jeito de viver, quem nunca foi igual?
Depois de 26 anos, easter egg Nintendont é descoberto em Sonic 2.
Cara, agora tem uma outra aqui que até hoje... Cara, vou ser sincero pra vocês, eu sou muito fã de Sonic, da SEGA e tal, todo mundo sabe disso. Mas até hoje eu não sei até que ponto que isso é verdade, cara. Que é a questão do Michael Jackson
ter
participado ativo... um pouco.
Fala esse dão de novo, o que que foi?
Eu acho que isso aí é mito, cara. Não tem comprovação. É, né?
Que é a questão do Michael Jackson ter participado ativamente da trilha sonora do Sonic 3, né, cara?
É verdade, eu ouvi dizer, cara.
Então, não é mito, né? Não é mito. Recentemente eles admitiram que tem a participação dele e ele não ficou feliz com o resultado e saiu antes do final.
Caramba!
É, então, tem várias histórias que ele não ficou feliz com o resultado no Mega Drive, que eu discordo, porque o som do Mega Drive é maravilhoso. Tem uma outra que diz.
Caralho,
que...
cara, tem muito clubista, cara.
Porra. Tem uma outra. Calma, cara, escuta. Tem uma outra que diz que, na época, tava acontecendo aquelas questões do Michael Jackson acusado de assédio sexual e tal, e não queriam vincular a imagem da SEGA, que era um produto, de certa forma, pra crianças e adolescentes, né? Com a imagem do Michael, que poderia ser condenado e tal. Isso
faz sentido.
E aí, cara, quando eu pego assim e vejo por outro lado, por exemplo, a Escape Zone tem uns lances assim que lembram muito, por exemplo, a música Thriller, né? E, cara, será que tem necessidade do Michael Jackson, com a genialidade que ele tem, ficar se plagiando, sabe, nas trilhas sonoras que ele se propôs a criar, sabe? Ou será que a participação dele é tipo, ah, pegamos isso aqui, que é parecido com a tua música, botamos aqui. E aí, Michael, tá legal? Tá ok. Aí entrou no jogo, sabe? Aí eu fico me perguntando até que ponto que rola essa parada, sabe? Eu já vi declarações do pessoal falando que, ah, ele tava envolvido sim, mas... Sabe, falta informação, sabe? Falta mais transparência.
Então, não falta não, cara. Tem uma entrevista com o Naoto Oshima, né? Um dos criadores do Sonic, que ele diz que o Michael Jackson efetivamente mandou uma fita cassete pra SEGA com ideias de música que ele achou que podia entrar no jogo.
Então, cara, mas eu acho muito estranho ficar se plagiando, sabe? Tem trechos de diversas músicas dele que se você compara...
Então, cara, quando você mesmo que faz, não é plágio, você sabe?
Eu sei, cara, mas ele não tinha necessidade...
É só uma releitura do seu trabalho, né?
É só releitura, inspiração, entendeu? Não é plágio.
O Michael nunca teve necessidade de ficar repetindo as coisas, cara. Você pega a discografia dele...
Então, mas o Michael
dele...
nunca fez jogos de videogame, entendeu?
Ah, não, cara, não. Eu acho que ele criaria uma trilha original.
Então, mas essa fita que ele mandou, alguém tem essa fita?
Não tem, cara.
Cara, deve ser parte do acervo da SEGA.
Ah, não é nada, cara. Isso aí é...
Eu só acredito quando eles colocarem essa fita pra tocar.
Então, eu não sei se o cara que criou o Sonic tem a necessidade de inventar uma história dessa pra, enfim, por qualquer motivo.
Sabe o que eu acho que pode ter acontecido? Ele deve ter enviado a fita e os caras falaram assim, não, isso aqui não cabe no jogo. Ou então, eles devem ter falado assim, tipo, putz, cara, a gente não quer pagar direitos autorais pro cara, mano. Não vamos pegar, não, porque a gente vai ser uma fortuna pra pagar esse cara e etc. Não sei. Eu até acredito que ele possa ter enviado uma fita. Mas que ela tenha sido utilizada, aí eu tenho lá minhas dúvidas.
Ele mandou, ó, tá aqui o trecho da entrevista. Ele mandou uma fita.
Não, pode ter entrevista, não. Tô duvidando é dele.
Não, mas é calma, cara, calma. Calma, cara. Tá nervoso, calma. É que você é fã de Sonic e de Michael Jackson, aí você não quer misturar as coisas. Ele mandou uma fita e todos nos reunimos para ouvir. Era música, mas o Michael Jackson tinha feito tudo com a boca dele. Ele fez todas as faixas.
Ele fazia isso. Ele fazia isso pra caramba.
Caraca, velho.
Ele mandou uma fita e todos nos reunimos para ouvir. Era música, mas o Michael Jackson tinha feito tudo com a boca dele. No fim, por causa de vários problemas, não pudemos usar as músicas dele. Mas a SEGA provavelmente ainda tem essa fita fantasma do Michael Jackson.
Então, se não pôde usar a música dele, não pôde usar a música dele. Fim.
Então,
é lenda.
Então, mas ele colaborou, isso que eu tô te falando.
Colaborou?
Não quer dizer que é... Então, mas calma.
Eu vou mandar, calma. Eu vou mandar um desenho de um personagem novo pro Ed Boon lá fazer o próximo Mortal Kombat. Ele vai olhar e vai falar
sim,
assim,
cara,
ó.
Só que você...
Esse então... personagem aqui, ó... Não vai entrar, não. Aí eu posso dizer que eu participei também? Caraca.
Então, só que você não é o Michael Jackson, né, cara?
Mas eu posso ser. Um dia. Tu já me viu dançando pra falar uma coisa dessa? Pior que já, né, senão? Na última BGS.
Não, esse programa, na verdade, tá sendo gravado antes da BGS. Mas quer dizer, então, que você vai dançar na BGS pra gente ver?
Não vou, cara, não vou. Foi o mico que eu paguei lá.
Você vai de cosplay do Michael Jackson.
Inclusive, se tiver o stand... de Just Dance, eu e o JP, a gente vai dançar em dupla.
Fechou. É isso aí. Ó, eu vou filmar, e vou postar no canal do Warp Zone, hein?
Que horror, cara.
Não, e se vocês dançarem, eu danço também.
Ih, Gaia, tá feito o desafio. Falta o Betão também. Betão e Mano Beto, vamos todo mundo logo.
Todo mundo vai dançar, todo mundo do podcast vai dançar. E se você tá ouvindo esse programa logo depois da BGS, acesse o link aí embaixo que tem a gente dançando.
Livro essencial Mortal Kombat da Warp Zone é anunciado.
Na opinião de vocês, que notícias vocês gostariam de dar que fosse verdade? Aí pode ser o que for, pode ser que existiu ou não, mas que vocês falam, putz, mano, eu queria dar essa notícia aqui no Warp News, por exemplo.
Gabe Newell confirma Half-Life 3.
Olha só, esse é o desejo de todos, eu acho, hein? Eu acho que se isso aí fosse verdade, rapaz, ia explodir a internet.
Cara, eu acho que a minha seria a SEGA retornar com um console novo aí, na próxima geração.
Nossa, cara, imagina. Como seria esse console? Que agora eu tô até imaginando aqui. Como que seria, na sua opinião?
Cara, ruim, provavelmente.
Ah, se dá uma porra, assim não tem condições da gente fazer o podcast, cara. Ah, cara, não sei. Eu imagino mais é por aquela questão de ter o apelo que tinha, como o Mega Drive tinha, com as próprias franquias da SEGA, sabe? Porque acabou que tá muito solto, né? Não sai nada de Golden Axe, não sai nada... Sabe, uma revitalização dessas franquias no novo console da SEGA.
Cara, eu acho que venderia muito, cara. Porque eu já imaginei assim, ó, o Mega Drive, um design agressivo, bem moderno, trazendo aquela proposta dos anos 90 da época, que era o videogame radical, super cool, trazer isso pra essa época. E vinha com o Golden Axe e Altered Beast na memória.
Pô, cara. Maravilhoso.
É, na memória não sei, cara, porque esse conceito de memória, de jogo na memória, acabou, né?
Então, mas aí seria um diferencial, né? Ele já vinha...
isso não é um diferencial pra nada, cara. Tipo...
Não, imagina, você comprou o seu Switch e veio com o Odyssey. E aí, é bom ou não é?
Não precisa vir na memória, é isso que eu tô te falando. Pode vir o cartucho, vender bando. O que mais tem bando.
Mas sempre pode vir o cartucho.
Na memória, vem instalado. Vem um jogo instalado. Ó. Uh-huh.
Então, mas esse é um conceito superado, porque assim, se ele vem instalado, você pode, não pode tirar. Hoje é um problema. Espaço em disco pra videogame é um problema, cara. Não dá pra... Mandar, uma coisa era quando você mandava um jogo de 3 mega, entendeu?
Ah, entendi. Agora eu entendi. Você quer mesmo é acabar com os sonhos dos ceguistas que estão nos ouvindo, é isso? Seja claro agora.
Hoje espaço em disco é um problema, sabe? O Mario Odyssey tem 10 GB, cara.
Nossa, é verdade. Não, nesse ponto você tem razão.
Não dá pra mandar isso na memória.
Então, entendeu? Falou. Vou te dar um novo Mega Drive 2020. E ele vai ter um código que você vai poder baixar, se você quiser, o novo Altered Beast e o novo Golden Axe.
Aí sim.
Por que eu vou fazer um novo Altered Beast? Fazer um remake de um jogo ruim, né? Tanto jogo bom. Porra, pra fazer
aí, aí. Sabe o que eu fico tranquilo quando tu faz essas paradas? Que as pessoas deixam de considerar a tua opinião relevante. Entendeu? Porque tu fala um absurdo desse, cara.
É um jogo ruim.
Você tá se sabotando, cara. Você tá se sabotando só, entendeu?
Eu tive Master System, é meu videogame de infância, do coração, certo. Master System. Olha só, meu videogame do coração.
É teu videogame tanto do coração que tu ficou 10 anos procurando o jogo do gato. Não, porque tinha o jogo do gato.
Eu não lembrava o nome.
Era
o jogo
Bonkers.
Do gato é cacete, cara.
Era
é
Bonkers. É, agora tu sabe.
Se deu, e na sua opinião, então, se fosse dar uma notícia de um console novo, qual seria? Um novo console, da próxima geração.
Console novo, cara?
Você tem essa vontade, esse desejo?
Não sei, cara. A empresa que eu gosto continua lançando consoles até hoje, cara. Não tem um problema com isso.
Que seria?
Não, já tem aqui. Tô com o Switch na mão aqui.
Ah, entendi. Entendi agora de onde vem essa rivalidade toda. Então, quer dizer, então, que se... Aquela notícia que a gente deu no começo do programa fosse verdade do óculos virtual da Nintendo, você compraria.
É uma parada que não faz o menor sentido, cara. Imagina tu andar com a tela de Switch, o iPad grudado na cara.
Não, não, mas pra isso eles têm uma solução. Eles vão colocar um tripé e você apoia o...
Na o mesa, cara. Apoia na mesa. Você
só vai ficar um pouquinho curvado, mas não vai ter problema.
Ninja, lutador de rua. 10 num só cartucho.
Nintendo venderá seus jogos do Virtual Console em outras plataformas.
Cara, na minha opinião, um lançamento do novo Splinter Cell, cara.
Pô, seria da hora, hein, cara?
Não só isso, com uma coletânea junto, mídia física e a miniatura do Sam Fisher. Eu sou fã da série e eu espero por isso há muito tempo, cara. Eu gostaria de ouvir essa notícia da boca de vocês lá do Warp News.
Tem tempo já que saiu o Splinter Cell, né?
Tem, tem.
O último foi o Conviction.
Não, Blacklist.
Ah, não, foi o Blacklist.
Conviction
Blacklist,
é bem legal, Blacklist. Só que Blacklist pra mim é demais, cara.
É porque o Conviction é outra pegada, né? O que eu não gostava no Blacklist, cara, é aquela história de ter que ficar voltando pra nave pra pegar as missões. Eu ficava meio bem bolado.
Pra mim, é um dos melhores jogos de stealth que tem, cara. Me desculpem os fãs de Metal Gear.
Ele aparece no Ghost Recon Wildlands.
É, quando eu li, eu achei que era mentira. Tá vendo?
É verdade. Tem ele e tem o Predador, cara. Tem uma fase que você joga contra o Predador. Não, você joga contra. Você tem que matar o Predador. É difícil pra caramba.
Ah, ficou interessante. Eu já achei que era um personagem jogável.
Não, jogável não. Ó, tem uma... Você joga com seus personagens normais, os personagens do jogo. Tem uma fase, tem uma missão que você tem que ajudar o Sam Fisher. Por acaso o Sam Fisher tá precisando roubar uns dados lá na região onde você tá. Ele pede ajuda pra você. Ele te pede ajuda, mas o Sam Fisher tá lá separado. Você não joga com ele.
Uhum.
Você ajuda ele a cumprir uma missão dele. Você tem que proteger ele, porque ele precisa roubar uns dados e os caras vêm com tudo pra matar o cara. Aí você ajuda. Tu dá cobertura pra ele poder fugir com os dados que ele roubou. Aí você que fica lá no tiroteio, tu que se ferra. E ele só foge.
Que da hora, hein, mano? Ó, eu acho que em breve teremos um novo Splinter Cell aí, hein?
Tomara.
Aí assim, tem toda aquela lenda, né? A mulher fala, ó, tem um agente nosso aí, de uma outra agência e tal, ele é muito famoso, vocês vão precisar ajudar ele e tal. É um cara que tá quase se aposentando, mas ele é muito importante pra nossa agência e tal. Aí tem uma outra fase, cara, que você joga, você tá numa floresta lá no meio da Bolívia, uma floresta tropical, e aparece o Predador, cara, matando todo mundo. Assim, rola uma lenda entre os nativos da floresta de que tem um monstro matando todo mundo. Aí você, pô, é mó lenda essa porra e tal, tá maluco, existe nada disso. Aí você entra na floresta e dá de cara com o Predador.
Caramba! E é no Ghost Recon que...
É no Ghost Recon Wildlands, cara. E é muito... É a parte mais difícil do jogo é matar o Predador. É muito difícil.
Vou baixar esse aí. Já vou comprar agora. Tem na Steam, né?
Tem uma outra, que foi a mais recente que entrou, você colabora com o pessoal do Rainbow Six, desse último Rainbow Six Siege.
Maneiro.
Olha que barato.
É, mano. E tem uma... Aí vem uma mulher que é do BOPE.
Ah, não. Sério?
É sério, é do BOPE mesmo. Com o uniformezinho do BOPE e tudo. Ela tava investigando, correndo atrás de uns traficantes que eram do Brasil e que eles fugiram pra Bolívia e ela foi atrás.
Caramba, mano. Minha cabeça explodiu agora, velho.
Aí tem o uniformezinho do BOPE e tudo, bem legal.
Mas esse aí tem que ser o jogo do ano, porra. Só pra... Tem até o BOPE na parada. Outra notícia que recente que deram, que seria considerado uma fake news nos anos 90, mas que devido à velocidade da informação que a gente tem hoje, a gente viu que não é, é você usar o arma do Mega Man no novo Devil May Cry.
Pode crer, cara.
Vocês viram isso?
Vimos.
Porra, cara. Quando você escuta a fala, você fala, não, né?
Até
aí quando
porque,
você vê o
né,
vídeo,
cara?
Você fala, caramba, mano, eu não acredito. É muito bom, é legal esse caminho que as produtoras estão seguindo de fazer esses crossovers entre as próprias franquias, né, cara?
Só não pode dar uma de Tekken e dar uma exagerada.
Nega.
É verdade. Vocês chegaram a ver alguma coisa? Eu não vi.
Cara, não, só vi o anúncio mesmo, né? Mas aí também tem Akuma, tem Gizzy, tem... Cara,
meu Deus, porra, que salada.
Como disse lá o Frank do Vai de Reto, Padre Marcelo Rossi, todo mundo no...
Tá faltando criação de IPI nova, né, cara?
Uhum.
Propriedade intelectual nova, né? Porque pra ficar resgatando esses caras aí, jogando tudo no mesmo jogo, tá faltando um pouco de criatividade.
Mas, ô Daí, você sabe onde que não tem fake news, cara? Onde todas as notícias são verdadeiras?
Aonde?
No Warp News, cara, nosso podcast de notícias.
Mas é claro, nesse você pode confiar, cara. Nesse você pode confiar. Você pode ver aqui no próprio site da warpcast.com.br, vai lá, tem todos os nossos episódios lá. E agora a gente tem uma novidade, eu vou deixar vocês darem a novidade aqui, ó.
Nós estamos agora, todos os podcasts da casa, tanto os que saem no feed do Warpcast, que é esse que você tá ouvindo aqui, o Warp News sai nele também, quanto no feed do Geekzone, que é o nosso podcast de cultura pop, todos eles estão agora no Spotify. Então, assim, se você já usa o Spotify, assinante Spotify, você pode ouvir direto por lá agora também. Pode baixar episódio, pode ouvir lá direto.
Putz, é uma maravilha, né? Putz, eu quando recebi essa notícia já peguei todos os episódios, baixei tudo de novo pra ouvir, porque é muita comodidade, é muito bom. É por isso muito que eu gosto, né, dos dias, cara, de hoje. Eu quero viver até 2093, cara. Porque, putz, cara, antes, né, meu, você tem que pegar um, escolher um aplicativo. Hoje não, cara, hoje você pega o Spotify, onde todo mundo escuta a música, e vai lá e agora escuta o seu Warp News, o nosso Warpcast. Inclusive, esse programa já tá lá, viu, gente, ó. Entra lá no Spotify, baixa o episódio, escuta, dá uma força pra gente lá também, que agora não tem mais desculpa, né? Agora é só ligar o Spotify aí e ouvir o que tem de melhor no podcast do Brasil, que é o Warpcast e todos os casts da nossa linha da Warp Zone.
E fica muito mais fácil apresentar também pra outras pessoas, né? Porque, pô, você explicar como é que é o podcast, tem que pegar um agregador e tem que buscar no feed, não sei o quê. A galera toda praticamente tem Spotify aí, né? Conhece a ferramenta. Então é só buscar lá o Warpcast ou então o Warp Zone, Geek Zone, que você vai encontrar lá, gente. Bem mais fácil.
Pessoal, muito boa a conversa com vocês. Muito bom resgatar essas fake news aí e desmistificar muitas delas. JP, considerações finais?
Cara, adorei participar aqui desse episódio. É, sempre que você precisar de uma mãozinha aqui, de uma voz, pode chamar que estarei aqui para te ajudar.
Opa, e será um prazer, hein? Ah, e lembrando também que agora o Warpcast é quinzenal, né? Tem um Warpcast temático, que é o nosso, sobre discussão, e tem um sobre jogos. Já tem aí na nossa timeline aí sobre o Sonic e sobre o Super Mario World, né? Que são dois jogos incríveis e o episódio tá bem legal. Sidão, e você, considerações finais aí pra galera?
Considerações finais. Cuidado com as fake news, ouçam o Warp News para se manterem informados com notícias verdadeiras e confirmadas. E é isso, gente. Muito obrigado.
É isso aí, pessoal. Até o próximo programa e valeu.
Valeu.
Valeu.